Foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a proposta de emenda à Constituição que altera a forma como o presidente da República indica alguém para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. A PEC 44/2012, chamada de PEC do Supremo, vai agora para duas votações no plenário do Senado e, se aprovada, segue para duas votações pelo plenário da Câmara dos Deputados. Ainda não há data para que a PEC entre na pauta de votação no plenário do Senado. A nova proposta é considerada uma modernização no sistema de escolha que pode trazer mais isenção. Essa é a opinião do professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, Rubens Bessac. Ele explica quais as alterações que a PEC propõe na mudança de escolha dos ministros do STF.
Esta PEC do Supremo é uma novidade que dá uma oxigenada muito grande na proposta que esperemos passe agora para o plenário. No sentido de democratizar aquilo que se fala tanto hoje, trazer valores republicanos mais atuais para o processo de indicação e nomeação de ministros do Supremo. Ela altera a forma tradicional, Ferraz, de indicação, que é exclusiva desde a proclamação da nossa República, da Constituição de 1891. A escolha de ministros do Supremo é feita por indicação do presidente que passa essa indicação ao Senado Federal, que daí vai escrutinar e eventualmente ratificar a escolha feita pelo presidente. Daí sim se opera o que nós chamamos de nomeação. Esta proposta que foi aprovada agora, o substitutivo da senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, ela, como o próprio nome diz, ela é um substitutivo, ela congrega uma série de propostas, notadamente a do senador Cristóvão Buarque, que procura alterar esse processo. O processo agora é um pouco diferente. É feita uma lista, do qual participa, por assim dizer, um colégio de presidentes, o presidente dos tribunais superiores, STF, STJ, TST, STM, e também o Procurador-Geral da República, o Defensor Público Federal e o presidente do Conselho Federal da Ordem. Esse colegiado de presidentes elabora uma lista tríplice, verificando para que os indicados ali tenham uma série de requisitos estabelecidos nessa própria proposta de emenda, e aí sim a lista é enviada, uma lista tríplice ainda, ao presidente da República. Ele, então, pode, com esta lista, com esses critérios que nortearam a elaboração da lista, escolher o nome que lhe pareça o melhor para ser indicado ministro do Supremo Tribunal Federal.
É numa rotina semelhante à da escolha do Procurador-Geral da República?
Eu diria para você até mais ampla, né? Porque na nomeação do Procurador-Geral da República, trabalha-se com o Colégio de Procuradores, não é? Enquanto que nessa lista que vai servir de norte ao presidente para a escolha de um eventual indicado ao Supremo Tribunal Federal, vai se procurar uma pessoa que preencha os requisitos ali estabelecidos. E aí tem uma inovação grande. Exige-se que a pessoa tenha experiência, não se fala mais em notável saber jurídico, mas sim em atividade comprovada na área por 15 anos. Se põe uma série de exclusões para evitar ilações aí, então aquele que tenha nos 4 anos precedentes ocupado cargo de parlamentar, deputado, senador, que outros, ou que tenha sido ministro de Estado, por exemplo, esses não podem, se tiverem participado dessas atividades nos 4 anos precedentes, estar na lista. Quer dizer, ela traz valores mais atuais, valores mais condizentes com a realidade do século XXI, no qual a gente quer, o cidadão pretende que valores de transparência, de absoluta adequação ao que se espera de alguém que vai ocupar uma função como essa, ministro do Supremo, estejam presentes já na lista que vai ser elaborada.
Perfeito. Você acredita que essa PEC vai ser aprovada no Congresso?
Eu acho que ela tem uma possibilidade muito grande. Ela só pode sofrer qualquer turbação, na minha maneira de ver, Ferraz, com a crise política que nós temos, porque a crise política ela tem, entre aspas, atrapalhado a tramitação normal dos procedimentos que vão lá, de uma série de reformas, e pode ser que com isto uma PEC tão importante, mas que envolve algo político, como a alteração dos critérios na escolha de ministros do Supremo, também sofra delongas, também sofra atrasos. A crise, obviamente, precede a tudo. Ela está na ordem do dia, está na pauta aí. A CCJ é reunida lá para analisar aquele relatório do deputado Svarta. Enfim, isso pode atrapalhar, sim. Agora, do ponto de vista substancial, ela tem todas as condições de seguir para o pleno do Senado, no qual ela, numa tramitação normal, tem que ser aprovada 2 vezes por maioria qualificada, portanto 3/5 da casa. Se aprovada no Senado, segue para igual tramitação na Câmara dos Deputados.
Perfeito, mas foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça?
Foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, substitutivo da senadora Ana Amélia.
Então, um projeto de emenda constitucional que vem de 2012, já são 5
Exatamente.
Anos.
Exatamente, né? Até diria, pode causar estranheza para o nosso ouvinte de tramitação de um projeto de 5 anos, mas isso é comum, viu? Porque, na verdade, tem uma série de projetos que não estão na chamada ordem do dia, não estão chamando tanto atenção, depois, por uma série de razões, o momento político, a realidade política faz com que eles venham a furo, e aí isto sensibiliza, obviamente, os parlamentares, especialmente aqueles que trabalham na CCJ. Então eu imagino que, eu diria você, antes tarde do que nunca, quer dizer, é uma tramitação que parece um pouco longa, mas o importante é que ela passou na CCJ, já foi aprovada e tem todas as condições numa tramitação normal, vamos esperar que isso venha a surgir aí, ela venha a ser aprovada pelo plenário.
Nós ouvimos o professor de Direito Constitucional, Rubens Bessac, da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.